Iniciando, estamos ao vivo. Então, gente, muito boa noite para todos. Com muita alegria, com muita satisfação que a gente dá início nessa conversa. O nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes, nossa futura deputada federal, neta do nosso saudoso, querido Leonel Brizola, um grande político brasileiro, fez história nesse país, fez história no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Brasil inteiro. E eu até estou um pouco nervoso, um pouco ansioso no início aqui da live. Vocês me desculpem se eu der uma engasgada, porque eu não tenho nem palavras assim para agradecer. Isso para mim não é uma simples live, pela minha trajetória, pelo meu caminho na política, né? Tá aqui com o Ciro e com a Juliana hoje, as duas personalidades políticas que eu mais admiro na minha vida, é algo assim que de uma emoção muito grande. Então, não tenho palavras para agradecer vocês dois por estarem aqui comigo hoje. E queria começar dando boa noite para o Ciro e agradecer mais uma vez por estar aqui conversando comigo e com a Juliana, Ciro.
Olá, Barbudinho, eu que agradeço o privilégio, eu sou seu fã, acompanho a Folha Impacto, a sua capacidade de analisar as coisas, não é? Mesmo tendo simpatia, sendo um militante modelo, não é? Tem uma honestidade para falar para a sua tropa, a turma que lhe acompanha, e eu acompanho como fã mesmo. Então eu tenho muita, muita alegria, muito prazer de estar com você, e esse prazer explode, porque nós estamos aí com a Juliana Brizola, se Deus quiser, nossa futura deputada federal, que vale pelo peso com que apresenta o nome, né, Juliana Brizola, mas já vale pela obra dela. Pouca gente sabe, fora do Rio Grande, que a Juliana tem mestrado em ciências criminais. É um assunto grave da questão da segurança pública. Ela podia perfeitamente, já deputada, já uma mulher líder, já que tem expressão importante no Rio Grande, ainda faz questão de se aprimorar academicamente. É mãe, é mulher, quer dizer, conhece a luta política por todos os anos. Portanto, é uma alegria muito grande. Vamos fazer uma boa jornada hoje à noite.
Boa noite, Juliana.
Boa noite, Barbudinho. Quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma noite também muito especial, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Barbudinho, que eu já conheço há algum tempo. Ele é um menino, né? Na verdade, a gente pode dizer assim, de muita coragem, de muita coragem, de muita valentia. Tem uma trajetória de vida de muita superação. E eu fico muito feliz porque hoje ele é um dos maiores influencers, né, digitais que temos aqui. E é um orgulho poder ser convidada por ti para debater, né, com o nosso próximo presidente da República, essa pessoa que eu tive o prazer, a honra e ainda tenho, né, de continuar conhecendo. E quanto mais eu conheço o Ciro, mais eu adoro o Ciro, né? Eu, assim, que acompanhei o meu avô durante bom tempo, né? Assim, até os meus 30 anos, hoje eu tenho 46, eu convivi com ele e eu considero que o Ciro é o fio da história, né? É, através do projeto de desenvolvimento que ele traz, é o fio da história, é o resgate, que vem lá do Dr. Getúlio, passando por Jango, chegando em Brizola, não é? Claro, com suas adequações à época, mas então, para mim, é uma honra enorme que a gente possa fazer um bom debate aqui.
É isso aí. A gente já vai começando o nosso debate aqui, dando um pau nessa política econômica que, mais uma vez, Ciro, anunciaram aí um aumento do preço da gasolina nessa semana. O que que tu acha sobre isso?
Olha, é uma pancada, 7%, não é? Nós vamos alcançando no governo Bolsonaro 70% de aumento real acima da inflação nos combustíveis brasileiros. É isso, a gente precisa saber que quando vai para o botijão de gás, já inviabiliza muitos lares de famílias pobres brasileiras de ter normalidade na cozinha. Eu visito a periferia, como a minha escola é a favela, é a praça pública. E é impressionante, Barbudinho, como as pessoas estão se virando, muita gente trocando por lenha, muitos acidentes voltando a acontecer nos lares das famílias mais pobres. Mas, assim, aqueles que ainda não, ainda estão no gás, estão fazendo, sabe o quê, Juliana? Fazendo as três refeições de uma vezada só, para guardar, para poder não ligar o fogão duas vezes, três vezes por dia. Tal é o desmantelo, e em alguns lugares do Brasil está chegando em R$ 120. O botijão de gás de 13 quilos. O óleo diesel entra no preço, nos preços e na composição de tudo, porque as comidas, as mercadorias no Brasil são transportadas fundamentalmente de caminhão. E se o frete sofre a influência direta do óleo diesel, a inflação vai sofrer uma nova turbinada. E veja, para que está se fazendo isso? É para resolver alguma questão de ordem pública? Não, não é. Isso é uma questão acidental, como o Bolsonaro escandalosamente mente? Não é uma questão acidental. Isso é uma questão do mundo? Não é uma questão do mundo. É uma questão da política brasileira. É a política de preços da Petrobras determinada politicamente pelo governo federal, leia-se, pelo presidente da República. Por que nós criamos a Petrobras com o grande Getúlio Vargas lá atrás? Nós criamos a Petrobras justamente por isto. Porque o petróleo é uma mercadoria que qualquer coisa que acontece no mundo, ela explode de preço, ela é muito sensível a qualquer tipo de especulação. Os americanos matam um general iraniano, o preço explode. Um navio atravessa no canal de Suez, o preço explode. Há uma crise política na Europa, o preço explode. Há uma guerra civil na Síria, o preço explode. E isto, o Brasil estava protegido, por quê? Porque nós desenvolvemos uma companhia que produz petróleo com autossuficiência e tem a indústria dos derivados de petróleo, são as refinarias. Nós sabemos produzir querosene de aviação, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, as naftas, nós sabemos produzir tudo isso. Pois bem, a razão de ser da Petrobras é que ela produz em real. E não tem nenhum problema se acontecer uma crise lá fora, o preço do barril de petróleo aqui no Brasil não muda. E essa é a grande molecagem, o grande crime que o governo Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro. Pode acontecer o que for lá fora, aqui o preço não muda. E eu digo a vocês, custa 10 dólares o barril de petróleo no Brasil. E aí eles estão pegando o preço especulativo e metem nas costas do povo pobre do Brasil, 80 dólares o barril. Essa diferença, Barbudinho, não está indo para pagar as dívidas da Petrobras. Ela está apressadamente distribuindo toda esta montanha de lucros especulativos para meia dúzia, são 2.000 pessoas, basicamente os bilionários brasileiros, os bancos, que metem esse dinheiro no bolso como dividendo sem pagar um centavo de imposto. É um crime que está se fazendo contra o povo brasileiro e eu não sei como é que a nossa sociedade aceita isso tão passivamente. Para mim, é uma coisa incompreensível como é que o povo brasileiro aceita isso tão passivamente.
Juliana, faz um comentário aí nesse absurdo que está essa alta do combustível no Brasil.
Bom, eu me sinto até assim incapaz de fazer um comentário perto, né, de toda essa análise profunda que faz o Ciro. Mas a verdade é o que a gente vê nas ruas, né? Eu também ando pelas comunidades, é uma tristeza muito grande. Aqui em Porto Alegre, que já foi uma cidade modelo até, no sentido de não ter moradores de rua, teve um prefeito que fez uma campanha muito grande, implementou políticas públicas, né, para que as pessoas saíssem das ruas, porque aqui é uma cidade, né, onde a gente tem um inverno rigoroso, onde a gente tem um período de chuvas muito fortes, e o povo que mora na rua sofre muito. Hoje, em todas as sinaleiras, é algo muito triste de ver, assim, que sou mãe, na verdade, que sei que os meus filhos estão bem nutridos ali, não é? Fico muito triste em ver as crianças, assim, que deviam estar na escola, né, vendendo balas na sinaleira. A gente até vê no centro da cidade aquelas lojas grandes de balas, né, as crianças ali na frente... pedindo para aquelas pessoas que vão dentro da loja comprar para elas umas balinhas para elas poderem vender, né? E é gente de idade também, na sinaleira, senhoras, sabe, muitas vezes debaixo de frio. Isso tudo é, com certeza, consequência dessa política econômica. Agora, eu também me indigno muito, né? Querendo saber aonde está, né, o povo brasileiro que... Sei lá, não sei se foi o povo brasileiro que foi às ruas, né, há um tempo atrás, indignado com o dólar, não sei quanto, a gasolina, não sei quanto, que não chegava nem perto, do que estamos vivendo hoje, né? Parece que tem uma normalidade, assim, mas eu confio muito, assim, no discernimento do povo brasileiro, porque eu acredito que a gente tem que ter, como diz o Ciro, o dever da esperança, e nós, talvez, que tenhamos um pouco mais de voz, né? Acho que a gente tem esse dever, assim, de mostrar que tem saída, que tem solução, e que nós precisamos, na verdade, atirar Bolsonaro da presidência para conseguir resgatar a dignidade do povo brasileiro.
Sabe, Ciro, que a gente começou aqui no Rio Grande do Sul, depois que o Mário Heringer, lá em Minas Gerais, mandou um livro, né, do Projeto Nacional de Desenvolvimento para todos os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, eu e a Juliana, a gente começou a fazer isso aqui no Rio Grande do Sul também. Mas como a gente não tem o capital do Mário, a gente fez uma vaquinha online. E aí a gente arrecadou, já conseguiu mandar para mais de 60 prefeituras. Tá? A vaquinha está online ainda, a gente está fazendo esse encaminhamento do livro, né, Juliana?
Ah, isso aí é o seguinte, né, Ciro? Eu né, não é porque estou na tua presença, mas é o meu livro de cabeceira, porque eu leio, releio várias vezes, porque ali tem várias passagens interessantíssimas, e a gente vai fazendo uma ligação, uma conexão, e eu vejo, até dentro do próprio PDT, não é, que nós precisamos dar essa oportunidade aos prefeitos, né, de conhecer o que significa um projeto de desenvolvimento nacional. E como o livro ele é extremamente assim, fácil de ser lido, num linguajar extremamente acessível, explicando tudo didaticamente, eu entendo que, independente de partido ou cor partidária, todos aqueles que possuem a caneta do executivo deveriam ler esse livro. Então, a gente está fazendo um esforço bastante grande. Não sou só eu e o Barbudinho, né? Todos aqueles que nos ajudam, né, Barbudinho? Para que cheguem todas as prefeituras aqui do Rio Grande do Sul.
Eu sou muito agradecido a vocês. Eu já sabia dessa iniciativa. É muito estimulante, porque veja, Barbudinho e Juliana, o problema brasileiro é hoje o mais grave da história. Eu conheço, seja o esforço de estudar a história brasileira, seja o testemunho direto nos últimos 30 anos, 40 anos, em que eu atuo na vida brasileira, eu afirmo sem medo de errar que nós estamos vivendo a pior crise da história. São números objetivos. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, passou uma década inteira sem crescer nenhum percentual, nada. Nasceram 20 milhões de brasileiros e a gente não cresceu nada. É a primeira vez em 120 anos. E não é que no passado aconteceu, é porque faz 120 anos que a gente tem estatística para provar o que eu estou dizendo. A consequência disso é uma soma de mais de 20 milhões de pessoas no desalento e no desemprego aberto, ou seja, entre pessoas que desistiram de procurar emprego, 6 milhões, e 14 milhões e 600 mil pessoas que estão abertamente desempregadas, nunca houve tal volume de desemprego. Mas o mais grave é que 40 de cada 100 trabalhadores brasileiros hoje estão vivendo em condição precária a sua relação de trabalho. A jornada média de 60 horas semanais sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice. Nem o salário mínimo. Levam R$2.000, R$3.000 desses aplicativos para casa e alimentam a ilusão de que, de qualquer forma, estão vivendo bem melhor do que quem está abertamente desempregado. Mas para quem, como eu, pensa no país, você imagina chegar a metade da força de trabalho brasileira na velhice sem nenhuma proteção previdenciária. Porque nós temos o futuro de quem está trabalhando na precariedade é rigorosamente chegar na velhice sem nenhuma proteção. E evidentemente que o país vai ter que projetar isso e lá na frente fica mais difícil. Portanto, nós temos que rever tudo isso. Esse livro ele mostra que o Brasil era o país que mais crescia no mundo, Barbudinho. Nós crescemos 50 anos, 6,7% ao ano em média, e o mundo chama essa experiência brasileira de milagre brasileiro. Depois, e o problema não é Chico, Manel ou Maria, como eu tenho tentado mostrar, mas a falta absoluta de projeto. Depois, entre 1980 e 2010, o Brasil cai para 2,5% de crescimento ao ano. Mais ou menos o crescimento da população, ou seja, a riqueza por cabeça, já passa a ser empate num país que é mais desigual do mundo. Porém, entre 2010 e 2020, nós crescemos zero. E aí, olha que coisa constrangedora para quem está nos acompanhando. Por favor, pare um pouquinho para pensar, deixe a sua paixão, o seu ódio, para a hora própria, você é livre para fazer, mas pense, são números que eu estou tentando repartir. Entre 2010 e 2020, o Brasil cresce zero. Entre 2010 e 2020, 6 anos foi responsabilidade direta do Lula e do PT. Dois anos desses 10, foi o Michel Temer que o Lula imprudentemente colocou na linha de sucessão, eu protestando, e está fazendo a mesma coisa agora, se juntando com as mesmas pessoas. E 2 anos de Bolsonaro. Isso revela o seguinte, o Bolsonaro está piorando tudo, sim, mas isso revela 3 regimes, 3 discursos, 3 símbolos, 3 cores diferentes, mas praticando o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política, destruíram a economia brasileira. Barbudinho, em 1980, quando esse modelo chegou ao auge, 1/3 da riqueza do Brasil era tirada da indústria. Parte importante nesse eixo Caxias do Sul, não é, Porto Alegre, que é uma das dinâmicas industriais mais exuberantes do Brasil. Pois bem, hoje, Barbudinho, a indústria brasileira está devastada. Hoje, 9% apenas da riqueza brasileira saem da indústria. E o Brasil está com a moeda que mais se desvaloriza, a economia que mais se deprime, a economia que mais produz selvageria, doença, violência, etc. A gente precisa, né, debater isso. Eleição não é disputa de beleza, eleição não é disputa de simpatia, de ódio, muito menos. Eleição é uma ocasião da gente discutir o que, que aconteceu para o Brasil ser o país que mais crescia, de repente ser o país que mais tragicamente hoje destrói a sua economia. E mais do que achar as causas disso, de debater as soluções, e há soluções para isso.
Pois bem, Ciro, uma coisa eu vou te dizer. Um dia, se tu sonhar aí com os números da Mega Sena, tu fala para a gente, compartilha, porque, poxa, tudo que tu disse ao longo de toda a tua vida pública, porreta, foi lá e aconteceu. E agora, antes de eu passar para uma pergunta aqui para a Juliana, só queria que tu comentasse um pouquinho, Ciro, essa função aí do Lula ter se reunido, tá se reencontrando com aquela turma que articulou um golpe que nós, do PDT, fomos contra, tu foste contra, o Lupe foste contra, inclusive estiveram com a Dilma nas vésperas dela sofrer essa queda, que foi um golpe de Estado, um golpe político. Eu queria que tu comentasse isso um pouquinho com a gente também.
Veja, Barbudinho, eu era alto funcionário, presidia 2 companhias do grupo CSN, trabalhava no, na administração central junto com Benjamin Steinbruch, que é um grande empreendedor brasileiro. Quando veio a notícia do impeachment, eu me demiti, super salário, me demiti, fui ameaçado por esse ministro do meio ambiente do Bolsonaro, pagou R$1.000 pela internet para as pessoas me hostilizarem no restaurante em São Paulo, porque eu estava defendendo a luta contra o impeachment. Madrugada, fui chamado aqui porque estavam agredindo meu irmão na porta da casa dele, e eu, que não tinha nenhuma responsabilidade pública, não ando com segurança, fui lá pessoalmente salvar meu irmão. Aí eles pegam o filme disso, botam na internet como se eu fosse um brigão que não tivesse explicação. 2 horas da manhã, ameaçando de morte fisicamente o meu irmão, e eu fui chamado aqui às pressas pela minha cunhada, aos prantos, não é? E fui lá para acabar com aquela brincadeira. Pois bem, e o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, que o PT e o Lula chamam de golpe até hoje. Agora, de novo, vamos raciocinar juntos. Se houve um golpe, e eu acredito que houve um golpe, por quê? A Dilma fazia um governo trágico, muito ruim. Eu posso dar os números, não é, que são piores, do ponto de vista econômico, do que os números do governo Bolsonaro e os piores da história do Brasil. Eles ficam muito aborrecidos, mas eu estou falando para a gente entender os problemas. O Brasil, durante 2 anos, caiu 7% da economia. Nunca houve isso na história de nenhum país, na história do Brasil, nunca houve isso antes. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, com todo o desastre, o Brasil caiu 4,5%. A Dilma derrubou a economia brasileira em 2 anos, 2015 e 2016, 7%. Aí alegam que a culpa é da sabotagem, etc. Tudo bem, podemos entender a disputa, etc. Mas eu sei que não foram. Os erros foram cometidos por ela, pelo PT. Nomearam o Levi ministro da Fazenda, não é? A Dilma, todos os números mostram o Brasil tombando em 2015, quando não tinha começado ainda a confusão. Pois bem, se houve um golpe, esse golpe foi praticado pelo Senado. E quem presidiu o Senado e liderou esse golpe foi uma dupla de cidadãos brasileiros, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que também presidiu o Senado. É só a gente botar a mão na cabeça, pelo amor de Deus. E eles fizeram, está tudo aí no Google, você pode pegar os filmes, etc. E eu estava lá. E eu vi a turma fazendo corpo mole, E muita gente dizendo, quem quiser duvidar, veja o Paulo Henrique Amorim, veja aí muita gente dizendo, a capa da Isto É, e todo mundo dizendo que o PT estava fazendo corpo mole e eu me recusava a aceitar isso. Hoje, o que está acontecendo? E não é hoje, no dia seguinte, o ano seguinte, o impeachment foi em 2016, em 2018, o Renan estava agarrado com o Lula e com o Haddad, não é? E o Eunício Oliveira agarrado com o Renan e o Haddad. Aí eu passei a perceber que não havia sinceridade no Lula nem na cúpula do PT de denunciar o golpe contra a Dilma. Não achei que fosse de caso pensado, mas agora, vendo o que eles estão fazendo, Eunício Oliveira, almoço, jantar, reunião com Gedel Vieira Lima. Sabe quem é o Gedel? O nosso povo esquece. O Gedel é aquelas malas que a gente viu no Jornal Nacional, cheia de dinheiro, 51 milhões de reais, que o Lula nomeou para ministro da Integração Nacional, o ministério que eu tinha ocupado, e que a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica. Meu irmão, o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha. E o pior é que não aprendeu nada. Isso é que me choca. E isso está levando o país a uma tragédia infinita. Barbudinho, vamos dar dois passos para trás, porque eu falo de novo, o problema não é Lula, o problema não é Bolsonaro, cada um deles representa um ponto do problema. O problema é o modelo econômico, nós já conversamos um pouco. Agora vamos examinar esse modelo de governança política. Preste bem atenção, da redemocratização para cá, nós elegemos o Collor, foi cassado. Elegemos e reelegemos o Fernando Henrique, saiu pela porta dos fundos, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Elegemos o Lula, foi bater na cadeia. Elegemos a Dilma, foi cassada. Elegemos, quer dizer, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos e elegemos o Bolsonaro, que está aí desmoralizado. Quando você vai ver, mudam as pessoas, mas não muda nada o modelo de governança política. O Roberto Jefferson, que está preso porque foi apanhado exagerando na defesa do Bolsonaro, atacando as autoridades do Supremo, fez o discurso de defesa do Collor no impeachment do Collor. E o Lula deu para o Roberto Jefferson os Correios e aí começou o Mensalão. Meu irmão, vai no Google, pelo amor de Deus. Veja lá como é que começou o Mensalão. Lula entrega o Correio para o Roberto Jefferson, é apanhado o camarada roubando no Correio, e aí o Roberto Jefferson dá com a língua nos dentes e denuncia o Mensalão que vai dar a crise que deu. Zé Dirceu preso, todo mundo preso, os tesoureiros do PT preso e a ladroeira. E agora o Roberto Jefferson aparece o lugartenente do Bolsonaro. Aí você pega esse Ricardo Barros, que a CPI está descobrindo e vai documentar, que está por detrás da roubalheira na vacina. Ô, meu irmão brasileiro, pelo amor de Deus, deixa a minha palavra entrar no teu coração, depois tu resolve se tu quer votar ou não quer votar. Mas roubar na vacina... Ainda tem gente que defende um governo que atrasou a encomenda da vacina, a única saída para estancar essa pandemia, roubando. Pois bem, o Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro. E aí tal, que veio para mudar tudo, acabar com a velha política e tal. Ele era ministro da saúde do Temer. O mesmo Ricardo Barros era líder do governo da Dilma, líder do governo do Lula, líder do governo do Fernando Henrique. Vocês não estão vendo? Percebe? Então, veja, o modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, está destruindo os empregos, arrebentando a vida do Brasil. E o modelo político está desmoralizando o poder brasileiro a ponto da juventude não querer mais participar da política, porque entra governo e sai governo e a roubalheira está no centro. A fisiologia, o clientelismo está no centro do modelo político de governança do Brasil. Ou a gente apruma o Brasil para mudar esse modelo econômico e esse modelo de governança política, ou acredite, o Brasil está virando um grande acampamento selvagem. Nós estamos nos transformando numa ex-nação.
E tem muita gente, Juliana, que ousa invocar o nome do teu avô quando quer fazer alguma crítica ao PDT, ao próprio Ciro. O que será que Brizola estaria pensando disso?
Ah, eu... Queria só fazer uma consideração quando o Ciro fala, né, sobre a questão das nossas indústrias, né, e que a gente perdeu, porque o Bolsonaro nem cogitou em privatizar, né, ele extinguiu a Cemtec aqui, né, que produzia semicondutores. Agora a gente está vendo notícias de uma crise, inclusive na produção de automóveis, no mundo inteiro, né, e o quanto isso poderia ser importante, né, que a gente tivesse ainda a Sentec. Eu também acredito que foi prometido muitas questões no governo Lula, que também foram prometidas no governo Bolsonaro, por isso que eu acho muito estranho quando as pessoas entendem que um é o contrário do outro, né? O Ciro acabou de falar a verdade. A verdade é uma só. O modelo econômico dos dois é o mesmo, não é? E o modelo político também. Essa é a grande verdade. Seria muito importante que o povo brasileiro atentasse para isso, né? Mas, como disse o Ciro, muita gente ainda trabalha a política com paixão, né? Com fanatismos, achando que quem vai salvar o povo brasileiro vai ser um salvador da pátria, no tanto que só um projeto mesmo pode salvar o povo brasileiro, inclusive com o povo brasileiro inserido, né? E todo dia construindo esse projeto. Eu também acredito muito que com essa crise toda, né, Ciro, que a gente está vendo assolar o povo brasileiro, Barbudinho, tem muita gente ganhando, né? Tem muita gente ganhando com a tragédia brasileira, essa é a grande verdade. Olha, sobre o meu avô, muita gente gosta de encher a boca e falar, né? Eu sempre digo que eu não tenho essa pretensão, sabe? De ficar dizendo, não é porque eu sou neta do Brizola que eu vou dizer o que ele diria, até porque ele era um homem extremamente à frente do seu tempo, e se ele fosse vivo, ele estaria à frente ainda, entende? Então, ele sempre traria algo novo. Agora, é aquilo que eu disse no início, né? A minha admiração pelo Ciro que é por tudo que ele é, pelo conhecimento, né? Ele é muito preparado, ele tem um projeto, ele estudou, é muito importante isso. Quando ele disse que eu fui para a academia como deputada, é porque eu entendo que é muito importante esse preparo. Mas a minha admiração, né, desse homem corajoso que quer enfrentar os poderosos, que, enfim, que as pessoas dizem, ah, mas o Ciro não é ponderado, e eu falo, ah, que bom, eu adoro, porque a gente está precisando dessa indignação. Mas, assim, o que mais é óbvio, né, como neta de Leonel Brizola, me encanta, é justamente essa questão do fio da história, né, que eu trouxe, né, porque foi a partir do Dr. Getúlio que a gente começou a industrializar, né, o nosso país. O quanto meu avô, Leonel Brizola, era um homem que acreditava na produção nacional, que entendia que a produção nacional era algo muito importante, né, que traria a nossa soberania. Naquela época, né, de uma certa forma, hoje, o Ciro já me ensinou, inclusive, que é através da inovação e da tecnologia. Então, assim, eu não gosto de ficar falando, né, meu avô dizia isso, dizia aquilo, porque eles adoram ficar falando isso, eles vivem dizendo que o meu avô está se remexendo no túmulo com as minhas atitudes. Eu tenho certeza absoluta que não. Tenho certeza absoluta que não, porque o projeto de desenvolvimento nacional sempre foi o projeto de Leonel Brizola. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que falar de projeto. Paixões para cá, paixões para lá. Eu também posso vir com questões passionais e dizer, Lula maltratou muito meu avô. Muito. Eu estava no velório, no Rio de Janeiro.
Eu também.
Então, tu deves te lembrar, não é?
O Lula saiu vaiado, às pressas.
E assim, eu fui em dois velórios, né? Foi assim, uma semana praticamente, né? Velando o meu avô. Começou no Rio de Janeiro, onde o velório foi um velório extremamente popular, né? Eu sei porque eu estava lá e eu vi gente muito humilde vindo, trazendo uma rosinha, trazendo um desenho para botar em cima do caixão, chorando, agradecendo por algo que Brizola teria feito, né? Aqui no Rio Grande do Sul já foi um velório mais elitizado, assim, tinha senha para entrar e tal, mas lá não, lá foi muito popular. E a música que começaram a cantar espontaneamente foi Você Pagou com Traição a Quem Sempre Lhe Deu a Mão. E por que isso? Eu acho que Brizola teve um ato de generosidade enorme quando aceitou ser vice do Lula. Se Lula tivesse, naquele momento, honradez, ele teria dito, não, doutor Brizola, é o senhor que vai na frente e eu vou com o senhor. Por uma questão, não é porque ele era mais velho, ou é por uma questão mesmo de resgate, né, do povo brasileiro. Ali, a gente começa a perceber, depois desse ato de generosidade do Brizola, né, de aceitar ser vice do Lula, quando Lula ganha a eleição, a gente já começa a perceber, não é, que Lula, na verdade, não era aquilo que se imaginava. Apenas, um operário, né, um homem simples que quer salvar o povo, com respeito a várias políticas que até acho que foram implementadas, enfim, que melhoraram alguma condição, mas nada sólido, né, tudo assim, olha, que cai por água, né, tanto é que nós estamos aí, vivendo o que estamos vivendo. E não tem como dizer que não estamos vivendo tudo isso depois de termos passado por todos aqueles anos do governo do PT. Então, eu tenho certeza absoluta que o meu avô, Leonel Brizola, estaria muito orgulhoso, em primeiro lugar, do seu PDT, aquele partido que ele, quando volta do exílio, perde o PTB, já num golpe do senhor Golbery, que foi também aquele que ajudou a fundar o PT. Vejam como a história vai se ligando, não é? O grande inimigo do desenvolvimento do país era o trabalhismo. E o PTB, na mão de Brizola, significava uma continuidade, né, do doutor Getúlio e tudo mais, que ruiu quando ele perde, né, injustamente para Ivete Vargas. Então ele tem que se desdobrar em muitos, né, e sair Brasil afora, chamando todos os companheiros, né, para formar um novo partido. Então, o PDT, para o meu avô Leonel Brizola, era como se fosse um filho. Eu costumo dizer, eu cresci tendo um ente da família sentado à mesa chamado PDT, né, porque era impressionante o amor que o meu avô Leonel Brizola tinha, a dedicação a esse partido. Então, eu sei que ele está orgulhoso, porque o PDT não nasceu como partido para ser puxadinho de outro partido. O PDT, por sua história e por seu projeto também, não é? Ele nasceu para ser protagonista. Então, eu tenho certeza que meu avô estaria muito orgulhoso do PDT, estaria muito feliz do Ciro ter escolhido o PDT, e nesse sentido, faço um elogio aqui à generosidade do nosso presidente Carlos Lupe, né, que entendeu que era importante, e a sorte, eu acho que eles estão meio reunidos lá em cima, sabe, dizendo, ó, Lupe, vem para cá, tu te encontra com o Ciro, o PDT, tantas outras pessoas importantes que estão nos ajudando nesse projeto, porque o Barbudinho disse ali que eu vou ser candidata federal, né? Sim, serei. Eu quero muito ajudar o meu partido, quero fortalecer a bancada, acho importante a presença feminina cada vez mais, não é, no debate. E a gente sabe que falta mulher, né, na política, no geral, nos parlamentos. Mas eu queria, Ciro, que tu soubesse que o meu objetivo número um, né, o ano que vem, primeiro tu ir para o segundo turno, esse é meu objetivo número um, tá acima da minha candidatura, te levar para o segundo turno, porque eu tenho certeza que não tem nada mais que eu possa fazer para deixar o meu avô feliz, assim, que ele era um homem que tinha causa acima de tudo, como tu. E ele, muitas vezes, faltou aniversário dos netos, dos filhos, e se dedicava tanto à política, porque ele acreditava, né, na transformação. Então, assim, Ciro Gomes no PDT, Ciro Gomes, né, indo para o segundo turno, tenho certeza absoluta que Leonel Brizola vai ficar muito feliz, porque daí nós só vamos.
Olha, Barbudinho, deixa eu te dar um depoimento nesse ponto. Eu tive a honra, o privilégio, e vou morrer com isso, aconteça o que acontecer, de ter sido amigo e colega do grande brasileiro, grande gaúcho, Leonel de Moura Brizola, herói nacional, inscrito no Panteão da República. Veja que privilégio meu. Eu fui o mais jovem governador da história do Brasil e, ao me eleger, apanhei o Brizola como terceira vez governador, o único que governou dois estados brasileiros. E foi um professor para mim. Todas as reuniões, a turma ficava conversando lá na frente, eu encostava nele e desenvolvemos um afeto que foi tão grande que ele me apoiou para presidente da República. Não há depoimento mais eloquente, mais forte, do que um homem com a grandeza, a estatura, não é? A nomeada internacional do Brizola ter me dado a oportunidade, em 2002, liderou a minha campanha, montou a Frente Trabalhista, e no segundo turno, apesar de todas as molecagens, nós fomos liderados pelo Brizola em apoio ao Lula. Garantimos a eleição do Lula, eles agradeceram muito e tal. Pois bem, o Lupe é testemunha, o Brizola gostaria, veja a humildade, a grandeza e o espírito público desse homem, de ser ministro. O Lula cometeu a mesquinharia de não permitir que o Brizola fosse ministro e convidou, sondou o Brizola para ser embaixador no Uruguai, o que foi um verdadeiro soco no rosto dele, do Brizola, humilhante, porque o Lula nem sequer lembrou que o Uruguai para o Brizola era a lembrança do exílio e da, inclusive, ameaça de morte que ele sofreu naquela mesma quadra em que morreram Juscelino, morreu João Goulart, morreu, com muita suspeita de uma tal Operação Condor, o Brizola correu risco grave. E o Brizola escreveu, quem tiver dúvida, o Brizola escreveu, naquele estilo que ele tinha de fazer um tijolaço nos jornais, o Brizola escreveu sobre o governo Lula no primeiro momento, e denunciou com toda clareza as contradições em que o homem como Lula, que fala contra a imoralidade, contra a corrupção, fala contra a concentração de renda e vai para o governo e trai tudo o que prometeu e vira o grande elemento do neoliberalismo nas Américas, na América Latina. Isso é fato, está tudo no Google, não é? Mas eu acho, francamente, que isso apenas tira deles a moral, a autoridade para ficar falando o nome do Brizola como se tivesse alguma coerência. O Lula traiu o Brizola de uma forma absolutamente vergonhosa. E tudo isso está documentado. No dia do enterro, eu estava lá, fui junto com o Lula. Eu era ministro, nós fomos juntos. E aí começou vaia, e daí a pouco começando todo mundo a cantando: você pagou com traição a quem tempo lhe deu a mão. E o Lula saiu às pressas e eu fiquei. E eu fiquei lá.
Agora, um outro ponto que eu acho que mexeu muito com a nossa militância também, aí depois eu tenho mais perguntinhas aqui de uma galera da Turma Boa que fez para vocês dois, mas eu preciso tocar nesse ponto. Nós três aqui, claro que vocês com muito mais intensidade que eu, até pela visibilidade que vocês têm, mas eu com o meu trabalho de ativista, que sempre denuncio o Bolsonaro, a gente sofre muito ataque na internet, todos os dias, milhares de ataques, centenas de ataques, né? E recentemente vocês dois foram vítimas de ataques muito baixos, a Juliana, ataques machistas, misóginos, quando subiram num caminhão de som, quando estavam num manifesto que é o único principal objetivo que nós temos hoje, que é tirar esse genocida, esse incompetente, esse corrupto da presidência da República. E as pessoas não entendem que isso tem que ser unanimidade, e vocês acabaram sendo vítima desse tipo de agressão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também.
Olha, a gente não tem que dar muita bola, não, a não ser para qualificar a contradição do PT. Impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é uma punição, a única que existe numa República Federativa presidencialista, para punir presidentes da República que tenham cometido crime de responsabilidade. Se alguém tiver um mínimo de responsabilidade no Brasil, e a CPI agora documentou, o Bolsonaro é um criminoso em série. Veja o que o Bolsonaro fez, Barbudinho. Quinta-feira passada, o Bolsonaro foi numa live num país que só conseguiu vacinar 51%, num mundo em que só a vacina encerra a agonia da pandemia e dos efeitos econômicos trágicos que nós estamos experimentando no Brasil, só uma coisa acaba com isso de uma vez por todas, é 100% de vacina. Pois o presidente se recusa a se vacinar, a gente está documentado que eles atrasaram a encomenda da vacina para roubar, encomendando uma vacina que não estava licenciada nem na Índia, recebendo um dólar por dose, está tudo documentado. Mas ontem, quinta-feira, o Bolsonaro teve o despudor, a nojenta atitude de dizer para o nosso povo que vacina estava gerando AIDS. Ele foi retirado do ar, do Facebook e do Instagram. Um presidente da República, um dos maiores países do mundo, foi tirado do ar porque estava oficialmente espalhando fake news, mentira. Mas é uma mentira que gera insegurança. É aquele mesmo canalha, desculpe, não há outra palavra, que na época da vacina disse que a pessoa ia virar jacaré, insinuando efeitos colaterais graves. É o mesmo que, de forma preconceituosa, disse que as pessoas iam passar a falar fino se tomassem vacina. Quantos mil brasileiros morreram em função da atitude deste irresponsável, desse ignorante, desse malfeitor? Pois bem, nós temos que fazer o impeachment do Bolsonaro. É difícil politicamente? Claro que é. E só tem um jeito. É a gente unir o povo brasileiro, ir para a rua, esquecer nossas diferenças, e é o que nós do PDT resolvemos fazer. O PT não quer o impeachment do Bolsonaro, Barbudinho. O PT quer, o velho PT de guerra, quer que o Brasil se ferre, que o nosso povo se arrebente, que o nosso povo sofra, que o nosso povo passe todo tipo de humilhação, para que o Lula venha aí como São Lula primeiro e único e não tenha que explicar nada. Não tem que explicar nada, nem as contradições econômicas. Essa crise que o Bolsonaro está agravando começou com o Lula e com o PT. O Bolsonaro está atrapalhando tudo, mas o desemprego que o Bolsonaro pegou já estava em 11%. Agora está em 14%. Né? O Bolsonaro pegou a taxa de juros do Brasil muito mais alta do que está hoje. Enfim, a economia brasileira, o desastre brasileiro, as famílias brasileiras que estão humilhadas no SPC, elas vão se lembrar. Tudo começou no desastre ali de 2014, 2015. Tudo começou ali sob o comando do Lula.
que botou a Dilma, que ele diz, e eu não posso concordar com isso, de forma absolutamente machista e misógina, e a Dilma, infelizmente, balança a cabeça como uma lagartixa, sem dignidade, o Lula diz que ela nasceu para ser mandada, que foi o que ele fez. E agora quer voltar como se nós não tivéssemos que discutir nada. O Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família. Aí a gente vê o limite. A gente vê claramente o limite de uma política social compensatória, que eles dizem que é de esquerda e o Bolsonaro agora vai fazer. Não é? E como é agora? Nós vamos, o Bolsonaro é melhor 50% que o Lula, porque vai aumentar 50% o Bolsa Família? Ora, o que bota um país para frente é o trabalho decente, remunerado, com decência, é a proteção da velhice, sabe? É uma infraestrutura que estimule a produção, é um sistema tributário moderno que cobre mais de quem especula e cobre menos de quem produz e de quem trabalha, que é o que nós estamos propondo como eixo central de um projeto nacional de desenvolvimento. E aí, veja, eles nos agridem, nos insultam, mas, de novo, a Juliana gosta de falar no fio da história. O Luiz Carlos Prestes, quando voltou do exílio, foi banido do partidão, e o Brizola, generosamente, que nunca foi comunista, o Brizola deu a ele a presidência de honra do PDT, mas o PT agredia. O PT, nas eleições diretas já, o PT insultou e agrediu o Brizola. O Brizola conta essa história maravilhosa, e eu lembro bem que eu já estava na luta. O PT ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral, preferia que o Maluf ganhasse, a ditadura se projetasse. Tudo isso, irmão, é verdade. O PT se recusou a assinar Constituinte. O PT ficou contra o Itamar Franco e ficou contra o Plano Real. O Plano Real acabou a inflação, que liquidava o salário por mês do povo brasileiro. Nós estamos vendo uma inflação de 30% ao ano, o mal que está fazendo na cesta básica, no gás de cozinha, na carne, enfim. E veja, isso era por mês no Brasil. O PT ficou contra o Plano Real. Por quê? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte: quanto pior, melhor. E agora o Lula está pensando nisso. Ora, se o Bolsonaro desastrar, se todo mundo ficar ferrado, ele vem e a turma bota o dedo no nariz. Não, é melhor o Lula. Melhor o Lula com todo esse pacote de roubalheira, esse pacote de contradição, porque o Bolsonaro não dá mais. E aí veja bem onde é que eles vão levar o nosso país. A turma vota no Bolsonaro para se livrar do Lula e do PT, e agora eles querem que a gente vote no Lula para a gente se livrar do Bolsonaro. Meu Deus do céu. Essa é uma bola de chumbo que está amarrando o Brasil no passado e nós temos que quebrar essa corrente, sabe, para andar para frente, para o futuro, achar um caminho novo para o Brasil.
Juliana.
Na minha opinião, eles são muito pouco democráticos, né? Desde que começou as manifestações, primeiro teve uma promovida pela esquerda, desde ali já começaram alguns confrontos, depois veio o MBL, né? Eu até fiquei rindo e brincando com os meus amigos, dizendo que eu, que já fui tão perseguida pelo MBL, até, enfim, já tive que ir para a delegacia fazer BO e tudo mais, fui super bem tratada, né? No evento ali do MBL, pedindo um impeachment de Bolsonaro, e eu me surpreendi, sim, eu me surpreendi, não porque não conhecesse esse histórico, né, mas eu não imaginei, sabe, Barbudinho e Ciro, que o meu direito de ter uma opção política, não é, e estampar ela no meu peito, incomodasse tanto. E aí eu falo o fio da história por isso, porque eu também vejo, né, quando o Ciro conta essa história de que meu avô queria ser ministro e que ele oferece, o quanto ele também queria o Brizola longe, né? O quanto para ele o Brizola era alguém que podia acabar, né? Dizer a verdade, né? Quem ele era, né? E esses dias até a gente repostou um tijolaço desses, de março de 2004, né? Ele faleceu em junho de 2004. Então, poucos meses ali, né, e ele dizendo tudo, 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 como se fosse hoje, sabe, sobre o Lula e sobre o PT. E é justamente isso, né, então tá, agora tá muito ruim, temos que tirar o Bolsonaro, vamos votar no PT, vamos votar no Lula. Aí depois vai ficar tudo ruim de novo e tal, então vamos resgatar o Bolsonaro. Aí não tem jeito mesmo, aí a nossa nação está fadada à desgraça. Mas eu também concordo com o Ciro, a gente não pode dar a bola, a gente tem que olhar para frente, porque também é isso, né? Se a gente está incomodando tanto, é porque, de alguma forma, o povo brasileiro está despertando. Eu tenho certeza absoluta disso, que tem a maior parte do povo brasileiro não quer nenhum nem outro. Só que tem um sistema aí posto, né, que coloca como se só fossem os dois possíveis. Para Bolsonaro, só tem um candidato possível que ele quer e que ele todos os dias deve rezar para enfrentar, que se chama Lula. E o Lula, a mesma coisa, só tem um candidato possível que ele quer e que ele deseja enfrentar, que é o Bolsonaro. É triste isso, é muito triste, né? Mas a gente percebe que são pessoas que, na verdade, não estão preocupadas com o povo, né? Eles fazem sempre a mesma... Repetem as mesmas coisas, o que faz com que a gente continue, né? E cada vez eu vejo que a gente está pior, porque o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, é um povo muito sagaz, que enfrenta de cabeça erguida, talvez esse pior momento, né? Ainda enfrenta com muita raça, porque talvez se fosse outro povo, sabe, a gente já teria até sido exterminados. Então, é importante que a gente tenha uma opção, né, para as pessoas. É importante que a gente consiga chegar nas pessoas. E nesse sentido, Barbudinho, o teu trabalho é muito importante, né, assim como todo o trabalho que vem fazendo a Turma Boa. A gente tem que mostrar, né, para as pessoas que existe um outro caminho, e que é o caminho justamente esse, né, do desenvolvimento e da dignidade do povo brasileiro. Que ficar nessa questão de Bolsonaro ou Lula, né, os projetos são os mesmos, só mudam eles, e com os mesmos aliados, né, sempre os mesmos aliados. Então, assim, tem algo de errado. Não é possível que as pessoas não enxerguem.
Agora, Ciro, a gente tem uma pergunta para ti lá do Samuca, da Paraíba, Campina Grande. Ele disse o seguinte: quando é que tu vai visitar Campina Grande para dançar um forrozão com a Gisele? Podemos lhe esperar no maior São João do mundo no próximo ano para promover o PND no estado.
No próximo ano eu tenho fé em Deus que nós estaremos todos vacinados e aí sim vai ser possível ir num dos maiores festas populares do Brasil. Eu já fui muitas vezes. Campina Grande é uma cidade, enfim, do interior do Nordeste, de extraordinário êxito, tem uma comunidade universitária muito competente, muito capaz. Pouca gente sabe, mas é o único lugar onde a Federação das Indústrias do Estado não é na capital. A Federação das Indústrias da Paraíba fica em Campina Grande, só para vocês verem a expressão dessa cidade. E tem uma vitalidade cultural extraordinária. Eu quero sim, e tenho fé em Deus, que nós estaremos todos vacinados e eu vou com a Gisele dançar um forró maneiro, pé de serra, num dos grandes forrós da humanidade, que é a nossa Campina Grande. Ah, e a terra da Juliette, está me lembrando a Gisele aqui. Quem sabe eu tenho a sorte de pegar um autógrafo da Juliette, que eu sou fã.
Agora, mais uma pergunta aqui. Se as grandes potências continuarem nesse movimento de corrida armamentista e continuarem nesse movimento em direção a um conflito, qual seria o papel do Brasil nesse cenário, Ciro?
O Brasil tem que retomar uma tradição. Getúlio Vargas lá atrás, mas o Barão do Rio Branco sistematizou isso, o Brasil advoga uma comunidade internacional assentada no direito e não na violência. Nós lutamos a vida inteira por uma comunidade internacional, não é, que tenha a solução pacífica dos conflitos, que respeite a autonomia e a autodeterminação dos povos e que aplique a não ingerência em assuntos domésticos das grandes nações. E de um tempo para cá, o Bolsonaro, especialmente, rasgou toda essa tradição brasileira e o Brasil hoje passou de bem querido da ordem internacional, só para vocês terem uma ideia, com o Celso Amorim, que é uma figura extraordinária, simpatizante do Lula, mas eu tenho que dar valor a quem tem valor, o Celso Amorim foi um dos cérebros de um acordo em que os americanos se sentaram e assinaram um acordo de não proliferação nuclear do Irã, com uma contribuição importante. Pois bem, tudo isso foi rasgado, o Brasil hoje virou um pária internacional, a forma com que o irresponsável e criminosamente o Bolsonaro trata a questão da Amazônia, mentindo de forma despudorada, faz do Brasil um país que vai crescentemente ser objeto de retaliações internacionais. Atenção, agronegócio, vocês precisam descer desse conservadorismo esquisito, pouco consciente, pouco politizado, porque eu estou vendo na Europa crescer como eu nunca vi um sentimento de repúdio ao produto originário do Brasil. Os chineses estão credenciando frigoríficos nos Estados Unidos para decompor um pouco essa tensão que é basicamente de natureza industrial. Os chineses estão fazendo investimentos importantes na África, em Angola especialmente, em aprendendo, comprando terra e plantando soja, e o Brasil está de olho fechado para essa imprudente política. Portanto, nós temos que atuar em direção a esses grandes princípios. Como temos que atuar pragmaticamente, buscando para o Brasil um regime de preferências comerciais e industriais para a gente reindustrializar o Brasil, um regime de transferências tecnológicas sensíveis para abreviar, né, a corrida contra o atraso trágico que eles vão nos entregar pelo desastre, que é o menor investimento em ciência e tecnologia da história e o menor investimento em ciência e tecnologia proporcionalmente de todos os países do mundo. Um país como o nosso agora não está mais sabendo fazer sequer máscara de proteção individual, o que é um escândalo. Nós estávamos importando 17, 20 bilhões de dólares da China, só do complexo industrial, tendo o governo como comprador. Ou seja, o dinheiro do povo brasileiro está financiando emprego e desenvolvimento científico e tecnológico na China por absoluta incompetência, criminoso entreguismo das autoridades da governança brasileira, e isso, infelizmente, não começou agora. Destruir a condição de produção brasileira já vem de trás pela absoluta falta de projeto no Brasil. Entretanto, Barbudinho, eu sou relativamente otimista com relação a não acreditar numa conflagração global. Pode acreditar que essa corrida armamentista verdadeira que está acontecendo é muito mais os governos, por trás de uma retórica liberal, fazendo a ativação das suas economias via compra governamental a pretexto de defesa. Coisa que eu tenho advertido que o Brasil precisa fazer também. Entendo o que eu estou dizendo. Como a pandemia agravou muito a crise econômica, o capitalismo mundial está em crise grave, os ativos podres da crise de 2008 ainda estão aí, né, insepultos no balanço dos bancos centrais do mundo inteiro, eu tenho estudado muito isso, o mundo está numa crise grave. E o que é que os governos, diante de uma crise grave, fazem? Ao invés de ficar fazendo conversa fiada, reproduzindo ideologia de quinta categoria como se fosse ciência boa, eles aumentam os gastos públicos e fazem esse gasto aumentado ir na direção de alguns elementos que têm capacidade multiplicadora de desenvolvimento. E um deles é o complexo industrial da defesa. Então é toda uma retórica de que vai crescer o conflito entre a China e os Estados Unidos, mas, na verdade, são trilhões de dólares que estão sendo investidos para desenvolver o 6G. Nós aqui estamos atrasados no 5G, eles já estão apostando no 6G, a internet das coisas, tudo isso é feito via encomenda militar, e aí ganha uma etapa de progresso, mas a guerra mesmo, desde que a humanidade se armou em artefatos de destruição de massa, não acontecerá. Não acontecerá porque o efeito dissuasório é muito grande. E o que o Brasil tem que fazer é explorar esse grande conflito para se situar na ordem internacional, né, de forma pragmática. Tirar disso aquilo que nós pudermos tirar para resolver o problema do desenvolvimento e do emprego do nosso povo.
Agora, meio que já se encaminhando para o final, está fechando já nossa prestigiada hora aqui com o nosso futuro presidente, com a nossa futura deputada federal. Antes de passar a palavra já para vocês irem se despedindo, eu queria fazer uns registros aqui, agradecer ao Gustavo Castanhon, ao Leonardo Brito, a Lola, ao Pedro Ribeiro, Luiz Magnário, a Keila, a galera que esteve aqui, a Jéssica, a Marcela, a galera do Ciro, eu não lembro o nome da tua assessora, ela tem um nome...
Luísa.
A que eu acho que está te acompanhando aí, Ciro, ela tem um nome...
A Insa,
perdão. É. A galera dos bastidores aqui, agradecer muito a ajuda de vocês. Sem vocês, a gente não estaria realizando essa live.
O nome da Insa é tão difícil que o pessoal da portaria aqui já chama de Raíssa. A gente já disse, pode deixar a Raíssa subir. Está agradecendo a você, ela está aqui do lado.
Não, e agradecer muito assim toda essa galera, turma boa. Vou esquecer de citar o nome de todo mundo, a galera que ajuda sempre na mobilização. Vocês todos são muito importantes para a construção desse projeto. A gente está iniciando essa série de lives aqui com o Ciro. É muita responsabilidade, mas também um motivo muito de orgulho mesmo a gente poder representar isso nas redes sociais, combater esse bom combate que vale a pena, que é defender o PND. Então, Juliana, não sei se tu quer ir se despedindo já. Te agradecer mais uma vez, muito obrigado por aceitar que está conversando conosco. Sabe todo o carinho que eu sinto por ti, o orgulho que eu tenho de poder fazer parte da tua caminhada também, e dizer que eu espero que a gente possa estar junto sempre E é isso, só tenho te agradecer mesmo por ter dedicado esse tempinho para a gente.
Eu é que agradeço o convite, inclusive eu vou ficar solicitando que a gente tenha essa live parte 2, né? Porque temos outros assuntos para falar, como, por exemplo, que eu sempre me encho de orgulho aqui, encho o meu peito de orgulho para falar do exemplo do Ceará e de Sobral na questão educacional, já que aqui o Rio Grande do Sul vive esse momento trágico na educação pública, né? Mas eu queria também dizer, Ciro, que eu tô lutando bastante, tá, para que o Barbudinho saia candidato a deputado estadual, né?
Opa!
Nós precisamos convencê-lo aí, porque eu entendo que é um grande quadro, que pode nos ajudar, é um jovem e que, enfim, quer renovar a política, que eu acho bastante importante, né, mas com compromisso, né. Então, fica o meu pedido aqui especial para ti, Barbudinho, aceitar esse pedido. É um grande desafio, mas eu quero muito te ajudar. Acho que a gente pode caminhar por todo esse Rio Grande aí, levando, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento do nosso... Não, eu não acho que o Ciro é o futuro, o Ciro é o próximo presidente. Como eu te disse, vamos trabalhar muito para colocar ele no segundo turno e isso vai acontecer. Também quero agradecer a toda a turma boa, a todas as pessoas que nos ajudaram, sobretudo agora no nosso evento no Adesivaço, aqui na frente do PDT. Foi um sucesso, eu adorei tudo, está ficando tudo cada vez mais lindo, assim, e eu gosto muito quando tudo começa com alegria, né? Aqui o Dr. Colares, ele sempre falava isso, olha, é uma locomotiva, quem vem, vem, e vem com leveza, vem com alegria, porque a gente precisa muito também dar esperança ao povo brasileiro, né, que está tão sofrido. Não posso deixar de acabar aqui, né, me despedir agradecendo a Gisele, querida, que sempre, quando eu mando as mensagens lá, ela vai lá e me atende, o Vicente, a Luísa também, são pessoas maravilhosas, né, Ciro, que tu teve a sorte também de cruzar no teu caminho, assim como eu tenho várias pessoas que me ajudam aqui. Um grande prazer, Ciro, te ouvir. Eu, por mim, ficava só quieta, só te escutando, porque eu aprendo muito. E para mim é muito importante, né, aprender com quem sabe. E, enfim, uma honra. Estou com muita saudade de vocês. Tomara que vocês possam vir logo aqui nos visitar no Rio Grande do Sul. Eu estou devendo uma visita ao Ceará e a Sobral. Falo sempre para o meu amigo Roberto Viana, calma, uma hora vai chegar e eu vou. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade.
Bom, eu que quero agradecer, Barbudinho, a você, né, o privilégio. Você é um companheiro, vale disso, eu sou fã, acompanho a tua luta, a tua militância. Você é muito politizado, é muito sóbrio, é muito sereno, mas não perde a firmeza, resiste aí aos combates, sempre com autoridade moral muito grande. E falando bastante sério, se tu topa ser candidato a deputado, eu vou tomar conta disso com todo carinho pessoal. Quero andar aí em Porto Alegre, no interior do Rio Grande, distribuir panfleto, porque a política brasileira está precisando desesperadamente, que a juventude qualificada aceite vir dar a sua indignação, o seu talento, a sua criatividade, a sua energia, né, para mudar. É lamentável, eu sou parlamentarista, mas isso saiu da minha boca com grande convicção e dor. Mas hoje a maioria do parlamento brasileiro não merece o respeito da nação brasileira. Isso é muito chocante mesmo. É claro que a gente tem que separar o joio do trigo, tem muita gente boa, mas infelizmente a maioria hoje trabalha de costas para a população, numa alienação, numa roubalheira, numa fisiologia, num distanciamento, que é uma coisa que a mim me choca. Eu que já conheço tudo da vida pública, nunca imaginei, né, que o povo brasileiro fosse passar uma crise tão grave vendo o parlamento trabalhando com tanta vulgaridade, salvo sempre a minoria que tem atuado, que tem lutado. E não estou falando de minoria de esquerda, não, que parte do problema brasileiro é a mentirada e a ladroeira de um pedaço da esquerda. Estou falando de compromisso popular. Por isso, Barbudinho, eu te agradeço essa oportunidade. Eu estou à tua disposição a hora que quiser. Me chama de volta, eu estou aí para a gente fazer uma live. Estamos falando para o Brasil e para o mundo, porque a internet permite isso. E se puder vir com a Juliana Brizola, aí, gente gaúcha, um recado. Não é? Esse é um tesouro que vocês têm aí. Já está experimentada, está madura, e a gente precisa de mão de obra qualificada para fazer um projeto nacional de desenvolvimento, sair da boa intenção, do bom discurso, do bom livro, para transformar a vida do povo. E Juliana Brizola tem a decência, o espírito público, a tradição, a modernidade, a sensibilidade popular, sabe, o coração e a mente prontos para representar esse grande Estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. E Juliana e Barbudinho, eu quero, eu estou começando a sair, não é? Ainda de máscara, cumprindo aqui as etapas todas, que a gente não pode dar mau exemplo. Fui filmado outro dia empurrando a minha mala no aeroporto, porque eu não ando em jatinho da Prevent Sênior, nem de empresário de educação. Depois eu explico para as pessoas o que é que isso quer dizer. Eu ando na boa na velha e boa Gol, no velho Botana Azul, enfim, mas eu não estou satisfeito com isso. E tenho sido muito bem tratado por onde eu ando, eu posso andar de cabeça erguida, porque nunca andei desonrando a confiança do povo brasileiro. Mas eu quero voltar à minha frequência, né, da minha visita mensal ao Rio Grande do Sul. Porque se tem um Estado que o Brasil precisa dele para recompor o fio da história, falando, Juliana, este é o Rio Grande do Sul, a quem nós devemos a Revolução de 30, a quem nós devemos o trabalhismo, a quem nós devemos tudo de avanço estratégico que afirmou a nacionalidade brasileira, há sempre a boa gente gaúcha, valente povo trabalhador gaúcho, honrado povo gaúcho, né? E eu tenho essa admiração porque eu conheço a história, a dinâmica da história brasileira, e sei bastante bem o que eu estou dizendo. Portanto, vamos andar e cantar, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.
Valeu, gente.
E eu prefiro Ciro.
Eu prefiro um Brasil decente, com vacina no braço, comida no prato, o filho na escola e o pai trabalhando com decência.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado de coração. Fico extremamente... Até... Eu disse para vocês que já no início eu estava ansioso demais para iniciar essa live, agora vocês me incentivando um pouco mais para a gente tentar ocupar um espaço de protagonismo, não que a gente não ocupe, mas eu digo de protagonismo efetivo na política como um representante do povo, isso de fato é um sonho, é algo que eu sempre... Um dos maiores sonhos que eu tenho é poder dar orgulho para as pessoas, que as pessoas olhem, poxa, esse menino, e aí ouvir isso de vocês agora... Essa solicitação, esse pedido, sem palavras assim, me deixa bastante emocionado e, se Deus quiser, vai ser isso mesmo. A gente vai topar essa luta e vamos estar juntos, com certeza, nós três, por um Brasil melhor, por um projeto nacional de desenvolvimento. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de todos que estiveram conosco até agora. E é isso aí. Beijão.
Beijão para todos. Um abraço.
Valeu.
Obrigada.